Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 27, versículos 45 a 50. Marcos, capítulo 15, versículos 33 a 37. Lucas, capítulo 23, versículos 44 e 46. Morte de Jesus no entender dos homens. Mateus. Desde a hora sexta, ou seja, desde o meio-dia, até a hora nona, até as 3 horas da tarde, toda a terra se cobriu de trevas. Por volta da nona hora, exclamou Jesus em alto brado: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que por ali estavam, ouvindo isso, disseram: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, tomou de uma esponja, ensopou-a em vinagre e, colocando-a no extremo de uma cana, lhe apresentou para que bebesse. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias o vem libertar. De novo, soltou Jesus um grande brado e rendeu o espírito. Marcos. Chegada a hora sexta, toda a terra se cobriu de trevas até a hora nona. A hora nona, exclamou Jesus num alto brado: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ouvindo isso, disseram alguns dos circunstantes: Eis que ele chama por Elias. Um deles então correu, ensopando uma esponja em vinagre e espetando-a numa cana, lhe apresentou para que bebesse, dizendo: Deixem, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Jesus soltou um grande brado e rendeu o espírito. Lucas. Era quase a hora sexta. Toda a terra se cobriu de trevas até a hora nona. Jesus então, clamando em altas vozes, disse: Meu Pai, nas tuas mãos entrego a minha alma. E tendo dito isso, expirou. As palavras de Jesus foram falsamente interpretadas. Como podia ele, que desempenhara sua missão, ser abandonado pelo Senhor? As palavras que o divino modelo pronunciou no momento em que, deixando na cruz o invólucro perispirítico tangível que trazia com a aparência do corpo humano, retomou a sua plena liberdade espiritual, foram estas: Senhor, tudo está cumprido, eis-me aqui. De ordem dele, nós vô-la repetimos textualmente, para que compreendais de onde se originou a falsa interpretação dada às suas palavras, como essa interpretação se introduziu nas narrativas evangélicas de Mateus e de Marcos, como se produziram as de Lucas e de João. Temos que vos explicar o que realmente ocorreu, restituindo desse modo aos fatos, também por ordem do Mestre, a exatidão histórica. Logo depois de haver dirigido aquele dos dois malfeitores, cognominado o Bom Ladrão, as palavras cujo sentido e alcance agora conheceis em espírito e verdade, Jesus, como dizem os evangelistas, soltou um grande brado, a fim de atrair a atenção do povo para seus últimos momentos, atraindo-a para os fenômenos que, ao mesmo tempo, iam produzir-se. Os dois ladrões se puseram a gemer. Os discípulos elevaram suas vozes em exclamações de imensa dor. E todos esses estertores da alma se reuniram, formando um só clamor. Foi quando chegara ao máximo a agitação tumultuosa de toda aquela turba, sacudida por tão diversos sentimentos, que Jesus, repetimos, disse: Senhor, tudo está cumprido, eis-me aqui. A esse tempo, o ladrão, que pouco antes falara, movido pelo arrependimento, buscando no ímpeto o seu Criador, dirigindo-se a Jesus, exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns, mas não todos, atribuíram a Jesus estas palavras, de modo que a incerteza entrou a reinar sobre o que efetivamente dissera ele, cuja exclamação se perdera no espaço de envolta com o rumor produzido pela agitação da turba, que se via presa das maiores preocupações. Tinha que ser assim, como dentro em pouco vos explicaremos. Tudo tem sua razão de ser. Mais tarde, surgiram os comentários, originando-se destes as versões que se introduziram nas narrações evangélicas. Desde que estudais a ciência espírita, ainda não compreendestes que o melhor médium, isto é, o mais maleável, o mais dócil dos instrumentos, pode, em certos casos, ficar entregue a si mesmo, embora dominado pela sobreexcitação mediúnica, de tal sorte que é a sua própria natureza que atua pessoalmente, quando ele ainda se julga sobre a influência espiritual? Assim é que, em certos casos, os apóstolos referiram os fatos sob a impressão da sua maneira de ver pessoal, ao passo que, em outros, os fatos lhes eram, a bem dizer, postos mediunicamente debaixo das vistas. Assim é também que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, embora mantidos em estado de sobreexcitação mediúnica, ficaram entregues a si mesmos, quanto ao aproveitamento para as suas narrativas dos diversos informes em curso, relativamente às palavras atribuídas a Jesus, e relataram os fatos de acordo com as versões que adotaram, guiados pelo seu critério pessoal. A narrativa mais próxima da verdade é a de João, que, em meio dos clamores, do ruído, das agitações, se conservara perto da cruz. Dissemos e repetimos que tudo tem a sua razão de ser. Mateus e Marcos, orientados pelas impressões de Pedro, adotaram a versão que atribuía a Jesus estas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Dentro do quadro que lhes fora mediunicamente traçado, Jesus tinha que parecer aos homens, sob o véu da letra, um ser excepcional, um ser misterioso, impossível de definir-se, participando ao mesmo tempo da natureza humana e da divindade, um homem revestido da libréia material, um profeta concebido no seio de Maria Virgem por obra do Espírito Santo, o Filho de Deus, o Santo de Deus, o irmão de seus discípulos, o Rei dos Judeus, gozando da onipotência no céu e sobre a terra. Mateus e Marcos, conquanto mantidos em estado de sobreexcitação mediúnica, ficaram entregues a si mesmos, porque era preciso deixar a opinião um ponto pelo qual fosse ela reconduzida ao princípio material, ainda que relativo, de Jesus. Aquela frase constituiu para os homens, durante largo tempo, uma prova irrecusável de que Jesus sofrera materialmente e, de certo modo, fraqueara sob a guante da dor, o que desculpava as fraquezas humanas em face da prova. A versão falsa que Mateus e Marcos reproduziram sob o influxo pessoal da natureza que lhes era própria, isentos da influência mediúnica, foi também um meio de contrabalançar a crença na divindade do Cristo, em as controvérsias a que essa divindade daria lugar. Controvérsias necessárias a preparar as inteligências para receberem a revelação atual, que, despojando da letra o Espírito, vos faz conhecer, em espírito e em verdade, quem é o Filho. Escrevendo dentro do quadro que mediunicamente lhe tinha sido traçado, mais entregue nesse caso a si mesmo, Lucas adotou, de acordo com o critério de Paulo, que via no Cristo o mediador entre Deus e os homens, a versão segundo a qual foram estas as palavras que Jesus pronunciara: Pai, as tuas mãos entrego a minha alma. Escrevendo igualmente dentro do quadro que lhe fora mediunicamente traçado, de maneira a fornecer às interpretações humanas, segundo a letra, os elementos da crença na divindade do Cristo, fornecendo ao mesmo tempo os elementos apropriados à retificação dessa crença, quando do advento do Espírito e apropriados a servirem de base à nova revelação, que viria dar a conhecer a natureza e a origem do Filho, sua posição com relação ao Pai, João, entregue nesse caso a si mesmo, adotou com o que pudera apanhar a versão que inculcava como proferidas por Jesus naquele momento estas palavras: tudo está cumprido. Verifiquem em João capítulo 19, versículos 28 e 30, e também em João capítulo 10, versículos 17 e 18. As versões que Lucas e João adotaram exprimiam em termos diferentes o mesmo pensamento que as palavras textualmente proferidas pelo mestre expressavam. Ambas traduziam um exemplo de submissão e de amor. Jesus, ao apresentar-se ao Senhor, depois de tudo cumprido, lhe depunha nas mãos a sua alma. Jesus, dizem as narrações evangélicas, rendeu o Espírito, expirou. Estas duas locuções têm o mesmo sentido, o mesmo alcance, o da volta do Espírito à vida espírita, readquirindo a liberdade no espaço, que é a sua verdadeira pátria. Não há comparação possível entre o regresso de Jesus e o dos vossos espíritos. Para vós, a encarnação material humana representa um exílio que sofreis a título de expiação, a título de provação. A vida vos é arrebatada, tirada. Quando a tendes deixado, não a podeis retomar. Só por meio da reencarnação podereis ter uma nova existência. Sejam quais forem os esforços que façais durante a vida terrena, a vossa natureza humana sempre vos arrasta a algum desfalecimento, quando não a faltas. De sorte que, ao regressardes à vida espírita, sempre vos assais sujeitos a julgamento, a um arrependimento mais ou menos penoso, conforme o grau da culpabilidade. A volta de Jesus à vida espírita era inteiramente diversa, diferente da vossa. Disse-o ele próprio, aludindo ao sacrifício do Gólgota, aos fatos e circunstâncias atinentes à sua missão terrena, tanto anteriores como posteriores àquele sacrifício. ele deixava a vida para a retomar. Ninguém lhe podia arrancar ou tirar, e ninguém lhe arrancou, ninguém lhe tirou. Era ele quem por si mesmo a deixava. Foi ele que por si mesmo a deixou. Tinha esse poder de a deixar e o poder de a retomar. Ele, pois, não sofria a encarnação material humana, tal como vós a sofreis. Sua ausência da pátria espiritual não era, portanto, como se dá convosco, um exílio. De fato, frequentemente, muito frequentemente, quando, presidindo seu espírito ao governo do vosso mundo, julgavam que se havia retirado para orar na solidão, ele pairava sobre o vosso universo, regrando com sabedoria todas as coisas e fazendo executar as obras do soberano Senhor. No Gólgota, ninguém lhe arrancou ou tirou a vida, ele por si mesmo a deixou. No momento em que seu espírito, retomando a sua inteira liberdade, abandonou na cruz o invólucro que revestira, invólucro de natureza perispirítica, tangível, com a aparência de um corpo humano. E de acordo com o mandamento que recebera de seu pai, ele a retomou para reaparecer, operando o que se chamou a sua ressurreição, e concluir a missão terrena que descera a desempenhar. Deixou-a por si mesmo, definitivamente. Quando terminada aquela missão, realizou o fenômeno conhecido pelo nome de ascensão, despindo-se em definitivo daquele invólucro, restituindo os elementos fluídicos que o compunham às regiões a que haviam sido tomados. Puro de toda a falta, nenhuma expiação precisava Jesus sofrer, nada tinha que lamentar. Ele, o justo, voltava à pátria como juiz e não como acusado. Quanto às trevas, que a partir da hora sexta até a nona cobriram a terra, foram, como daqui a pouco explicaremos, fazendo-vos compreender de que modo se operou o obscurecimento do céu. Um extraordinário efeito físico, produzido por poderosa ação espírita, destinado a impressionar grandemente as massas e a repercutir fortemente nas gerações futuras. Graças a Deus.